Eu não tinha nenhuma ideia que o pastor Jerry tinha esse dom. Maravilhoso. Se ele não estiver fazendo um bom serviço aqui no Ministério de Música, nós vamos colocar ele no Ministério de Crianças. Seja muito bem-vindo aqui no Festival de Outono. Talvez você tenha participado no Festival de Verão no verão. E esse verão eu estava num festival de arte desse ano, e eu ouvi uma artista recitar uma poesia e cantar. E na sua poesia ela estava ouvindo uma outra poesia para falar. Ela falava de água e ela usava sede e água para falar sobre isso. E ela falava sobre, ela ansiava por amor. E ela nesse momento ela falava, ela a sua alma estava triste. Ela ansiava por amor, pertencimento, família, significado. E meu coração nesse momento doeu por ela. Todo mundo tem sede, todos os dias, todos os lugares, e essa é a nossa condição humana. A palavra sede significa ansiar por alguma coisa, sem qual não podemos viver. E todo mundo tem sede. Nós não podemos viver sem água. A água é essencial para a vida. Nesse verão, na Lower Mainland, verão, o mês de agosto foi o mês mais quente registrado aqui nesse nesse na, na nossa na nossa no nosso no nosso bairro, na nossa região. E foi também um dos meses mais secos já registrados. Nós ouvimos histórias nesse verão de rios secando, inclusive na China. Tem um ponto aqui na China que 66 rios secaram. Secaram. Fome na Somália, seca no México. Nós precisamos ter água. Em 1946, Wilfred de Sager, ele fez uma caminhada quase impossível no deserto. Eles estavam em camelos. E eles estavam com sede. Eles estavam viajando durante o inverno no camelo. E eles sabiam que a única fonte de água estava do outro lado da montanha que eles estavam. E eles estavam assim: será que nós vamos. Será que será possível chegar lá? Vamos ver. Isso estava no diário dele. Todas as peles estavam suando e nos preocupamos com nossa água. Houve um gotejar regular e sinistro deles ao longo do dia. Uma gota caindo na areia enquanto cavalgávamos, como sangue pingando de uma ferida que não podia ser estancada. Eu suponho que eu estava fraco de fome, pois a comida que comíamos era uma ração de fome. Mesmo para os padrões beduínos, minha sede me incomodava mais. Eu sempre tive consciência disso. Mesmo quando estava dormindo, sonhava com correntes de água gelada, mas era difícil dormir. Eu estava preocupado com a água que eu tinha visto pingar na areia e com o estado de nossos camelos. A coisa sobre os camelos é que eles andam e andam e andam sem água e eles não mostram sinais de cansaço. E então, eles caem e morrem de sede. Então, quanto tempo que eles poderiam andar? Quanto tempo o Wilfred poderia ir? Nós podemos viver 40 dias sem água, mas apenas 3 dias sem água. Água é essencial. Mas apenas água é vida, água é essencial. Desidratação, não fome, na maioria das vezes mata os errantes no deserto. E a sede é o mais terrível de todos os sofrimentos humanos. A sede excessiva o levará a beber qualquer coisa. E o mundo está cheio de coisas que não satisfazem. As pessoas podem beber até gasolina quando estão, com muita sede. Coisas que sempre deixam você com mais sede ainda e procurando mais e mais. Aspiramos por coisas, planejamos coisas e tomamos posse de coisas que acreditamos que não que nos darão vida. Mas quem ou o que pode satisfazer nossa sede? Isso é a pergunta que fazemos todos os dias. Trabalho? Seria família? Aquisições? Aventuras? algumas posses, entretenimentos, jogos, o que satisfará a nossa sede? Hoje nós vamos. Hoje é o festival de outono e talvez você possa estar super ansioso para ir lá para fora, que você vai encontrar comida, bebidas. Vamos voltar a uma festa que era muito famosa algum tempo atrás. É a festa das barracas. A festa das barracas, ela era comemorada anualmente em setembro e outubro. E Jesus participou dessa festa há 2.000 anos atrás. Essa festa ainda era uma festa para ser comemorada durante esse tempo, esses meses. E de acordo com Josefo, um historiador judeu, essa festa era a maior das festas hebraicas. Era uma reunião, uma grande reunião, cheia de alegria em Jerusalém. E no primeiro dia desta festa, cada participante recolhia juncos e galhos de salgueiro e palmeira para a construção de sua barraca ou cabana. Isso acontecia ao redor da cidade, cheia de pessoas. Então, imagina, isso acontecia no momento de ao redor da cidade. Imagina as crianças correndo para cá, para lá, ao redor das barracas. As barracas eram lembranças felizes de seus ancestrais acampando no deserto. Era um grande festival no acampamento. As festas das barracas eram um momento para lembrar a proteção e fidelidade de Deus, o êxodo do povo de Israel do Egito e sua jornada pelo deserto de Sinai foi uma das maiores histórias de sobrevivência de todos os tempos. Centenas de milhares de pessoas vagando por uma terra de areia e rocha estéril sem teto. Sua fome e sede eram tão grandes que eles foram tentados a voltar à escravidão no Egito, mas Deus graciosamente proveu maná e água no deserto. Ele satisfez a sede deles. É importante notar que em Israel as chuvas normalmente param em março. Então, esse tempo é um tempo de seca. Isso aconteceu aqui em BC. Nós estamos um tempo de muita seca aqui em BC. Isso é difícil imaginar que a gente não pode. Estamos ansiosos para a chuva aqui em BC, né? Mas imagina isso durante vários meses aqui. E não chove há quase 7 meses. Quando as festas das barracas chegar, se Deus nos providenciar as chuvas precoces em outubro e novembro, não haverá colheita de primavera. Então, no tempo de Jesus, a fome estaria à porta. O povo dependia de Deus para viver. O povo estava sedento. Todas as manhãs da festa, o sumo sacerdote de Israel, em uma grande procissão composta de sacerdotes e milhares de adoradores, descia do Monte do Templo para uma breve pausa no tanque de Siloé. Imagine isso sendo de ouro. Então, ele ia numa pausa no tanque. Um tanque alimentado por uma fonte subterrânea. Então, um cântaro de ouro era enchido com essa água nascente, e a procissão continuava por uma rota diferente de volta ao Monte do Templo. E ali, no meio da grande cerimônia, o sumo sacerdote derramava a água do cântaro na hora do sacrifício de manhã. E o último dia da festa, o sumo sacerdote clamava: "Até quando, Senhor?" E o que ele estava clamando? O sumo sacerdote estava implorando por água vivente. A sobrevivência física do povo de Israel e ainda mais profundamente, ele estava implorando pela vinda do Messias. Seu clamor ecoava o anseio do povo de Israel por um tempo em que o povo de Israel experimentava a salvação. A festa das barracas sempre foi uma declaração de esperança para o derramamento do Espírito de Deus de Jerusalém para todos os povos da terra. Então, imagina isso durante a festa das barracas. Isso era o que o povo olhava naquele momento e ansiava por isso. Por quanto tempo? Por quanto mais tempo? E Jesus está na festa das barracas. No último dia e o mais importante da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede. Se tem alguém aqui com sede, venha a mim e beba. Se tem alguém com sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam o que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. De maneira mais clara possível, Jesus diz: assim como a água física é essencial para a sua vida física, a água espiritual é essencial para a sua vida espiritual. Se você vem a mim, beba. Você vai receber o que você está clamando pela. Eu sou a fonte da sua vida, da vida, pelo que você. Eu estou aqui. Isso, eu estou aqui pelo que você anseia por tanto tempo. Sou eu a fonte da água viva. Sou eu a fonte da vida e da bênção. Só eu posso presenteá-lo com o Espírito de Deus. Se você vier a mim, terá dentro de você uma fonte de água viva. Rios de água viva fluirão do seu coração. O rio Fraser flui através da Metro Vancouver. Essa foto aqui. Eu posso vê-lo do meu condomínio. Ele vem fluindo de sua fonte nas Viçosas. Ele é um rio muito grande que nós temos aqui. Ele vem fluindo da sua fonte desde o início dos tempos. Tem fluído todos os dias durante de toda a minha vida. Eu não espero que ele pare de fluir tão cedo. Ele é um rio muito poderoso. Ele é um dos rios mais poderosos mais aqui na nossa região. O rio da vida, ele vem fluindo desde sempre. Ele é bonito, ele é maravilhoso. Tudo está fluindo. No livro de Ezequiel, tudo que este rio da vida toca ganha vida. Onde o rio fluir, tudo viverá. As árvores em suas margens dão frutos todos os dias. Todos os dias. Isso não poderia ser mais importante. Porque temos sede todos os dias. Isso é o que acontece conosco. Todos os dias nós temos sede. Todo dia nós perguntamos. Tudo que é o que nós perguntamos todos os dias, o que vai satisfazer a minha sede? Yu Kai Cho é um especialista em gamificação. Ele diz que os mundos dos jogos e das mídias sociais apelam para as nossas motivações. Isso não nos, isso pode, talvez isso não te surpreenda, mas o que os designers que eles sobre os designers das mídias sociais estão pensando quando eles estão desenhando esses jogos que talvez surpreenda você. Eles pensam nas nossas motivações, sentimentos e inseguranças para nos manter engajados, para satisfazer nossa sede, por assim dizer. Plataformas de mídia social e videogames são projetados pensando em nós. Eles são focados em nossos anseios. Cho argumenta que temos oito sedes centrais, por assim dizer. Primeira, desejamos um senso de propósito, queremos que mais do que pensamos. Dois, queremos realizar coisas, superar desafios. Três, queremos ser capacitados para ser criativos. Quatro, queremos ser socialmente conectados, amados e aceitos. Cinco, teremos um senso de propriedade. Seis, às vezes queremos algo, porque não podemos tê-lo. Como o festival de como uma vaga no estacionamento, como no festival de outono. Sete, queremos evitar perder oportunidades. Número 8. Queremos ver o que acontecerá a seguir. Jogos de azar, loteria. 8 anseios centrais. É por isso que as pessoas se encontram nas mídias sociais e jogam todos os dias. Como saciamos nossa sede? É por isso que a mídia social e os jogos estão nos alimentando. Nós estamos conseguindo alguma coisa. É por isso que nós voltamos a fazer isso. É o que vamos pensando hoje. O que eu preciso hoje? Ah, hoje eu preciso de mais tempo na social media. Mãe, pai, o que eu preciso hoje? Eu preciso mais tempo jogando. Eu preciso mais tempo nas mídias sociais para ficar feliz. É isso que satisfaz a minha sede. É isso que nós precisamos. Nós continuamos engajados nisso. É porque as nossas mentes nos dizem que nós precisamos disso para ser felizes. A mídia social nunca satisfará a nossa sede. Não importa quanto tempo nós passarmos em frente às nossas telas, aos nossos telefones, ele nunca satisfará as nossas sedes. Só tem uma coisa, uma pessoa que pode satisfazer a nossa sede. E isso é Jesus. Ele é a fonte da nossa sede. E todo aquele que vem a Jesus e bebe, terá rios de água viva fluindo de seus corações todos os dias. É verdade para todos os dias. Aqui está um outro exemplo. Em João 4, no Poço de Jacó, Jesus para em Sicar, uma pequena aldeia samaritana. Ele se senta em um poço antigo. É o Poço de Jacó, sim, é o poço alimentado por uma fonte subterrânea. E é o poço que Jacó cavou fora de Siquém. Jesus senta-se no poço por volta do meio-dia, o sol está quente e ele está cansado e com sede. E uma mulher samaritana vem ao poço e ela foi casada 5 vezes. E ela está morando com uma sexta pessoa. Ela está sozinha ao meio-dia e ela vive sob vergonha. Há coisas sobre ela e sua história que ela não pode mudar. O poço do seu coração está vazando por toda parte. E o que Jesus diz a ela? Em Jesus, verso 13, ele responde. É isso que Jesus responde a ela. Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uma fonte de água? Você pode imaginar uma fonte de água jorrando eternamente? Jesus, a samaritana, aquela mulher, ela volta àquela a fonte. Ela voltou, imagina, ela voltou para Village, para a vila dela, e ela fala: olha, eu conheci um homem no poço, e ele, Jesus falando para aquela da fonte que sacia a sede da alma, Jesus está se referindo à água que flui somente dele. De fato, uma vez que sua água viva está dentro de uma pessoa, ela será uma fonte de água jorrando e brotando, saltando para a vida eterna. A mulher samaritana recebe o que Jesus está lhe oferecendo para sempre. E a questão hoje é: nós queremos beber? E o que significa? O que significa para nós bebermos dessa água? Você vê, quando você bebe, Jesus satisfará a sede do seu coração. E voltando a sua sede para Jesus, isso é a primeira coisa que eu percebi quando eu entreguei a minha vida para Jesus. A primeira coisa que eu percebi foi que eu era egoísta, porque eu estava Eu era egoísta, mas now eu passei a ser uma pessoa que me preocupava com os outros. Então, quando o Espírito de Deus está presente em nossa vida, nós não amamos apenas a Deus, nós amamos as pessoas também. E nós começamos a pensar diferentes, nós começamos a entender o que é amar a Deus. Nossos lábios começam a proclamar palavras de amor a Deus, de amor aos outros. O Espírito de Deus nos torna livre. Nós começamos a ver coisas que são importantes: alegria, paz, paciência. Nós passamos a tomar cuidado dos outros, a ter mais cuidado, a ser mais controlados todos os dias, mais e mais sobre a luz de Deus. Nós começamos a entender o que é o amor de Deus, por que Deus nos escolhe, o que é o amor de Deus. E Deus está escrevendo essa história maravilhosa, muito maior do que nós podemos entender, e nos convida a participar dela. E nós somos o trabalho de Deus. Talvez você não está vendo o trabalho de Deus, mas Deus é a obra de arte. Porque nós somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Você chega a uma compreensão do seu chamado, seu propósito, o significado de sua vida. Seu propósito na vida não é a construção, mas algo muito mais profundo e duradouro. Ele te presenteia para cumprir seu propósito. Uma das razões que tem tanta ansiedade nesse mundo hoje é porque nós queremos criar a nossa identidade, construir o nosso propósito. Isso nós achamos que nós queremos, depende de nós, e essa onda é nesse peso, esse peso é muito grande para nós suportarmos. Isso é a ansiedade que está no mundo. Mas a boa notícia é que Deus nos ajuda. Deus nos conhece muito melhor do que nós conhecemos a nós mesmos. Deus nos conhece antes de nós, antes da fundação do mundo. Deus nos criou a sua imagem. Todos que seguem a Jesus têm um propósito, um significado. E o Espírito de Deus nos presenteou. Não tem muito mais importante do que andar no que o propósito, o significado de que Deus tem nos dado. Andando e seguindo o que o Espírito de Deus tem para nós. Eu não estou dizendo que você não tem que estar nas mídias sociais. Nunca, nunca, nunca jogue um videogame, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que aquelas coisas, mídias sociais, jogos, even as pessoas nas nossas vidas, eles nunca estarão, nunca serão, nunca satisfarão a vida, nunca poderão satisfazer a vida, a nossa sede, que é a sede que nós temos, que é Jesus, Deus. O rio da vida é dado por nós, essa fonte da vida eterna é dada por nós, por Jesus Cristo, por Deus. Vamos ver agora o que está escrito na palavra de Deus. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua todos em nós. E a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. O dom que nós vimos do Jerry hoje. Se você quiser aprender mais sobre como Deus o dotou para servi-lo, você tem que. Uma coisa que você pode ver. Faça o que o Discovery Class, Discovering Your Place Ministry, está oferecendo a você. Tem várias maneiras de você descobrir uma oportunidade para você. E a questão aqui é: quando você bebe a água viva de Jesus, você é capacitado pelo prometido Espírito Santo para seguir o chamado de Deus, que você é dotado pelo Espírito Santo para fazer as coisas que Deus te chamou para fazer. No transbordar do Espírito, cada um é dotado para obras do serviço, para edificação da família da igreja. Todos nós aqui somos dotados pelo e capacitados pelo Espírito de Deus, muito mais do que você imagina. E se você pedir por isso, você pedir a Deus: Senhor, me ajude a entender qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, Deus vai responder essa sua oração. Muitos estão servindo aqui na Willingdon, servindo no seu trabalho, em outros campos, em outros ministérios. E eu ouço muitas histórias aqui sobre como Deus atua através da sua vida. Então, se você segue a Jesus todas as manhãs, entregue-se a Jesus, ore pelo encher do Espírito e sirva. Existem muitos lugares aqui, existem. Como você. Existem vários lugares para que você vai descobrir como servir. Existem muitas oportunidades para servir aqui. Life groups, crianças, students, parking time, comunidades de crentes. Nosso ESL here conta com 200 alunos. Existem muitas e muitas maneiras para servir. Ajude os novos crentes a entender o que significa a seguir a Jesus. Como você serve a família da igreja neste outono? Existem tantas e tantas grandes oportunidades. Descubra como servir na nossa comunidade. Quando você bebe dessa água viva de Jesus, você começa a cantar e servir de coração. Você é grato. Todos os dias e em todos os lugares. Todos, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, cerca de 120 discípulos se reuniram para orar em Jerusalém. No Pentecoste, quando o Espírito Santo foi dado, o Espírito foi derramado sobre cada discípulo de Jesus. E todos se tornaram testemunhas. As palavras de Jesus se cumpriram. Mas receberão. Em Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Todo mundo estava testemunhando para as pessoas todos os dias e em todos os lugares. Todos os dias. E outra coisa que nós vemos aqui no livro de Atos: a igreja primitiva se reunia todo dia em todos os lugares e via pessoas adicionadas à comunidade de fé todo dia, todos os dias, dia a dia. Eles testemunharam a Jesus todos os dias no templo e nas casas, nos mercados, todos os lugares. Todos os lugares. Então, a minha pergunta para você é: onde você estará neste outono? Se você está aqui na igreja, aqui na Winner, se você participa da Winner, onde você servirá aqui? Você estará na escola? Ou você vai estar no trabalho? Ou então, onde você estará na sua comunidade? Existem tantas coisas. Quando você está andando com Jesus, ele vai diante de nós. Ele vai à nossa frente. Essa semana, nós começamos a andar nossa comunidade, convidando pessoas para vir nas nosso festival de outono. E uma coisa importante, quando nós vamos em nome de Jesus, uma coisa isso é muito importante: o Espírito de Deus e Jesus, eles vão à frente de nós, eles vão antes de nós. Jesus está trabalhando antes de nós começarmos a trabalhar. Então, imagina isso. Esse outono, todo dia, todo lugar, nós acordamos de manhã: Senhor, eis-me aqui. Eu eu entrego a minha vida a ti, eu estou aqui, eu sou um servo de ti, tu me escolheste, Senhor. Senhor, tu és o meu servidor, tu és o meu Senhor, me enche com o teu espírito. Vamos ver o que acontece. E você vai trabalhar, você vai para a escola, você vai para a sua comunidade, você anda e você escolheu, e vamos ver o que Deus está fazendo. E se você orar nesse jeito, você vai ver Deus fazendo coisas maravilhosas. E isso não é sobre você, isso é sobre a presença de Deus. Isso é o Espírito Santo trabalhando através de você. Deus escolheu você. Deus tem dons. Ele encheu a sua vida com dons que você vai ver, ele vai trabalhar através de você. Bebendo água sob daquele poço. Todos aqueles que venham até mim, bebam. Isso é o que as escrituras dizem. A água, a fonte de vida eterna, os rios de vida eterna, são rios, rios de água viva, vão satisfazer, vão fluir para sempre. Olha que isso é magnífico. Nós temos aqui algumas perguntas para a nossa reflexão hoje.